Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. A apresentação, Daniele Lessa.
O destino de homens e mulheres é influenciado pelos planetas? A astrologia pode ser estudada como uma ciência? E qual seria a razão da ciência astrológica? A Universidade de Brasília é pioneira nos estudos da astrologia como ciência. Na próxima sexta-feira, terá início o primeiro Encontro Nacional de Astrologia no Brasil. Um dos objetivos do encontro é mostrar que a astrologia pode ser estudada com rigor científico. Para responder a todas essas perguntas, vamos receber quatro pesquisadores do Núcleo de Estudos de Fenômenos Paranormais da Universidade de Brasília: Francisco Seabra, Paulo Celso Gomes, Mônica Schwarzwald e Leila Xavier. O Palavra de Especialista está no ar. A gente começa o programa de hoje conversando com Francisco Seabra e Mônica Schwarzwald. Francisco, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Dani.
Bom dia, Mônica.
Bom dia, Dani.
Então, Chico, a pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: a astrologia, ela pode ser estudada como uma ciência?
É, a astrologia, ela é conhecida desde a antiguidade como uma ciência, embora as suas regras, né, o seu conhecimento esteja um pouco disperso. O trabalho, nosso trabalho na Universidade de Brasília é exatamente recolher esse conhecimento, sistematizá-lo, né, e aí sim estabelecer uma ciência.
Que tipo de conhecimento é esse que precisa ser sistematizado? Como é que isso já aconteceu anteriormente?
São as diversas regras, as diversas formas de interpretação do mapa astrológico, né, que é o mapa do céu para o instante dado de nascimento, que algumas regras elas são estabelecidas e reconhecidas pela maior parte dos astrólogos. E outras regras serão necessárias estudar essas outras regras, né, experimentá-las para verificar a sua validade ou não.
É nesse sentido, então, Mônica, que a gente pode dizer que a astrologia pode ser uma ciência, porque deve haver uma metodologia para que existam regras no estudo da influência dos astros?
É isso mesmo. O Núcleo de Estudos e Fenômenos Paranormais da Universidade de Brasília, do qual nós fazemos parte, está estudando essas regras dos antigos, né, especificamente do francês chamado Morin de Villefranche, do século XVII, e está sendo estudado os 28 teoremas deste astrólogo muito famoso, né? E através disso, através da aplicação desses teoremas, dessas regras, nós estamos verificando estatisticamente muitas ocorrências, né, tanto em todas as pesquisas, muitas ocorrências com probabilidades muito grandes de acerto, e afirmando que essas regras realmente têm fundamentos científicos, estatísticos. Afinal de contas, estatística é uma ciência matemática, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo de pesquisas, de sistematização e recolhendo indícios a respeito da verdadeira astrologia, que é a astrologia científica, né?
Chico, a Mônica mencionou esse astrólogo, Morin de Villefranche. O estudo de vocês é baseado nas ideias desse estudioso, e você pode falar um pouquinho dele para a gente?
Morin de Villefranche foi o astrólogo do cardeal Richelieu e do rei Luís XIV. Ele era um astrólogo, era matemático, astrônomo, e ele fez a segunda sistematização da astrologia. Ele estabeleceu as regras de determinações planetárias. São 28 teoremas que nos permite a interpretação de um mapa astrológico com um rigor científico. Acontece que Morin, ele não foi estudado pela maioria dos astrólogos. Então, nosso grupo da Universidade de Brasília está revendo essas regras e estamos desenvolvendo pesquisas, verificando cada uma dessas regras de Morin de Villefranche.
E na avaliação de vocês, dentro dessas regras, os astros, eles têm influência sobre a vida das pessoas ou eles determinam acontecimentos na vida dessas pessoas? Como é que vocês enxergam isso?
Na verdade, eles influenciam e determinam, dependendo do aspecto, né? Às vezes pode ser um aspecto que é reforçado em várias técnicas de previsão, né? Que existem três técnicas de previsão. Uma é a revolução solar, que acontece a cada aniversário. A outra são as progressões, as direções secundárias, né? Que são mensais, é uma outra forma técnica que não tem como explicar aqui, né? Mas é como se fosse uma programação, é como se fosse um projeto de vida da gente, né? E os trânsitos planetários, que são o passeio, o ciclo dos planetas em torno do nosso próprio mapa natal, né? Porque o mapa natal é a fotografia dos astros no momento que nós nascemos, só que os astros continuam se movimentando, fazendo aspectos com relação ao nosso mapa natal. Então, essas são três técnicas, né? Quando um fato ele é verificado nessas três técnicas, realmente ele é, vamos dizer assim, fatal, acontece realmente, é uma coisa determinada. Agora, existem alguns aspectos que são, como é que você falou a palavra? Influenciam, né? E realmente influenciam em algumas atitudes, em algumas ações. Ou seja, algumas coisas a gente pode até, nós podemos até nos prevenir, nos precaver. Agora, de outras coisas que são mais carregadas aí em cima dessas técnicas, né, que são mais, como se diz, reforçadas por três técnicas, aí realmente são coisas que dificilmente a gente consegue evitar.
Chico, e como é que saber ter acesso a essas informações? Qual seria o objetivo disso? Como é que as pessoas podem se beneficiar sabendo que tipo de aspecto possivelmente poderia determinar ou influenciar algum aspecto, né?
A princípio, a primeira vantagem do conhecimento da astrologia e do mapa astrológico é o autoconhecimento, né? Você consegue se harmonizar, né? Sabendo que existe uma ordem, uma ordem superior, uma força superior que rege nossos destinos. Agora, talvez no futuro, com o envolvimento de outras ciências, né? Como a física, como a medicina, talvez a astrologia possa ser utilizada como ferramenta, né, de trabalho, como instrumento para as outras ciências e encontrar algumas saídas, né, para os problemas que afligem a humanidade.
As outras ciências ainda enxergam a astrologia de uma maneira muito estereotipada, ainda... Sim, quais são as dificuldades de vocês?
Para as demais ciências, a astrologia é brincadeira, né? É um engodo. E eles têm certa razão, porque eu acho que o astrólogo ele erra muito na prática da astrologia, né? O astrólogo ele não pesquisa, o astrólogo não estuda como a astrologia deveria ser estudada. Eu acho que com esse trabalho da Universidade de Brasília, que está buscando a sistematização da astrologia, maior rigor na interpretação do mapa astrológico, eu acredito que paulatinamente as demais ciências vão aceitar a astrologia como uma ciência irmã.
Bom, e você, justamente para mostrar os resultados que a astrologia pode oferecer, vocês vão apresentar algumas pesquisas durante esse encontro. Você, Mônica, fez uma pesquisa envolvendo casais, não foi? Como é que essa pesquisa funcionou?
Bom, essa pesquisa envolvendo casais é a possibilidade, né, a possibilidade do casamento, como ocorre o casamento, né, entre dois mapas natais. Ou seja, onde que está a atração, onde que está a possibilidade do relacionamento dentro do mapa natal de um indivíduo A e o indivíduo B, né? Então, bom, eu já faço sinastria desde do começo da minha carreira astrológica, né? E eu nunca me detive para pesquisar por que ocorre esse relacionamento, porque duas pessoas, uma olha para a outra e ocorre o relacionamento. Então, comecei através, né, do NEFP, comecei a fazer essa pesquisa e houve fatores surpreendentes, né, de como que ocorrem essas conexões entre as pessoas, que eu achava que era de uma forma, por exemplo, envolvendo o planeta Vênus, que tradicionalmente é o significante aí do amor, do relacionamento, mas, no entanto, teve outros elementos dentro do mapa natal que mostrar essa possibilidade, né? Mas que, resumidamente, nós, no nosso mapa natal temos o ascendente, e a casa, que é a casa do eu, e o descendente, que é a casa do outro. Então, ocorre, num primeiro momento, o relacionamento envolvendo essas duas áreas do mapa natal, né?
Isso quer dizer, por exemplo, que dentre os casais pesquisados, sempre havia uma relação entre a casa do eu, de um par, e a casa da outra pessoa?
Isso, existe alguma afinidade, tá? Dentro dessa, entre essas casas, tá? Ou a casa do outro tem uma afinidade com a casa do eu do primeiro, entendeu? Sempre tem alguma afinidade.
Traduzindo para o português, o que a pesquisa vem demonstrar é que o casamento, o amor, se dá, na verdade, por influência planetária.
Essa é uma frase forte de se falar,
mas,
né?
Mas é o que a pesquisa está demonstrando, né?
Certo. Vocês têm outras pesquisas também, realizaram outras pesquisas. Você podia falar um pouquinho, Chico, como é que essas pesquisas funcionaram, dentro de que metodologia e de que preceitos que elas foram realizadas?
Olha, nós estamos usando basicamente a estatística. Parte das pesquisas do NERF estão feitas com base em estatística, né? Mas existem umas outras pesquisas que a gente está trabalhando com analogia do conhecimento da astrologia com o conhecimento da astronomia moderna. Estamos verificando que muitas das informações dos astrólogos antigos encontram respaldo por analogia no conhecimento da astrofísica.
Nós acabamos de conversar com dois pesquisadores do Núcleo de Estudos de Fenômenos Paranormais da Universidade de Brasília. Chico Seabra, muito obrigada pela atenção.
Obrigado, Dani.
Mônica, muito obrigada pela atenção.
Obrigada a você.
Mônica, você tem um programa que fala justamente sobre astrologia na Rádio Cultura. Como é que esse programa funciona e que horas que os ouvintes podem ouvi-lo?
Exatamente, é de segunda a sexta, na Rádio Cultura FM 100,9, a partir das 8h40 eu estou falando sobre astrologia, interpretando brevemente mapas astrológicos e mostrando a verdadeira astrologia científica.
Bom, e o primeiro encontro nacional de astrologia no Brasil acontece do dia 12 a 14 de agosto na Universidade de Brasília. A gente volta em um minuto para conversar com Paulo Celso Gomes e Leila Xavier, que também são pesquisadores de astrologia da Universidade de Brasília.
Participe do programa O Ouvinte Quer Saber. Você faz a pergunta e seu deputado responde. Ligue grátis 0800-619-619, entre 8 da manhã e 8 da noite. O Ouvinte Quer Saber. Durante a programação musical da Rádio Câmara.
Cidadão do Futuro. Os grandes temas de interesse da criança e do adolescente apresentados por Washington Araújo. De segunda a sexta, às 8 e às 13 horas, na Rádio Câmara.
ZYC 488, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz, a Rádio da Cidadania.
O Palavra de Especialista conversa agora com Paulo Celso Gomes e Leila Xavier, também pesquisadores do Núcleo de Fenômenos Paranormais da Universidade de Brasília. Paulo Celso, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Daniele.
Leila, seja bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia, Daniele.
Vou começar com Paulo Celso. Paulo, você pode falar um pouquinho para a gente como é que a UNB abriu espaço e começou os estudos voltados para essa área de astrologia?
Olha, o Núcleo de Estudo de Fenômenos Paranormais, ele já tem aí mais de 12 anos, né? Ele foi criado na gestão do então reitor Cristóvão Buarque. E há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, a gente teve uma eleição no núcleo, eu fui eleito coordenador, e junto comigo a gente começou essa área de astrologia, que é com Francisco Seabra, com Hiroshi Masuda, Leila. Então a gente juntou alguns pesquisadores para desenvolver essa área dentro do núcleo, né? Que ele tem outras áreas além da astrologia.
Essas pessoas são pessoas que já vinham de dentro da própria universidade, de áreas diversas, que se juntaram?
O núcleo de estudos, ele é um núcleo que ele comporta pessoas de dentro da universidade e de fora da universidade. Então, nós temos professores, temos funcionários da universidade, técnicos administrativos, e temos também pessoas de fora, né? Pesquisadores que têm interesse, o núcleo, todo o trabalho dele é voluntário, né? Não tem nenhuma remuneração. Então, as pessoas que têm interesse, elas vão no núcleo, nós nos encontramos e começamos a trabalhar juntos.
E como é que esse estudo da astrologia funciona? Como é que isso começou? Isso é feito por meio de reuniões, cursos? Como é que é isso?
Olha, nós temos as reuniões do núcleo, né, que são reuniões ordinárias que tem todo mês, e a gente resolveu trabalhar com áreas separadas, a área de astrologia é uma delas, e nessa área a gente começou a ministrar cursos para poder formar pesquisadores, né? Então já foram ministrados, se eu não me engano, 4 cursos, né, Leila?
4.
4 cursos de astrologia básica, uhum, para pesquisadores, que é um curso de extensão da Universidade de Brasília. E nesse curso a gente apresenta qual que é a nossa ideia de trabalhar com astrologia, que é trabalhar com astrologia com um método racional, que é um método utilizando a ciência como base, né? E a gente tenta difundir isso junto aos alunos, para junto com esses próprios alunos e ex-alunos começar a fazer pesquisas. E isso tem rendido bons frutos. A gente tem pesquisadores hoje em dia do núcleo que foram alunos do curso, né?
Leila, como é que esses cursos funcionam? São qualquer pessoa, as pessoas podem procurar a Universidade de Brasília e começarem a fazer, a estudar astrologia sobre essa ótica mais científica?
Sim, o curso ele é basicamente para pesquisadores, e o SEABRA faz questão de frisar que não é para formar astrólogos, é para formar pesquisadores em astrologia. E ele está agregado à escola de extensão, então qualquer pessoa da comunidade pode fazer parte do curso.
E qual é a visão que vocês trabalham dentro desse curso? Para o leigo, aquilo que vem para a gente imediatamente quando a gente pensa em astrologia é justamente o horóscopo do jornal, que é aquela coisa assim, parecem os conselhos que são dados. É a visão que a gente tem. Como é que é para você chegar e ministrar a astrologia como uma ciência?
Eu li uma certa autora, que eu não lembro o nome agora, que ela disse, eu achei muito interessante a frase, a astrologia não é questão de acreditar, mas sim de conhecer. Então nós, Paulo Celso e eu, quando nós começamos a desenvolver esse trabalho, nós também pensávamos assim, até que nós passamos a conhecer, dar continuidade ao estudo, sistematizar o estudo, e nós compreendemos que toda essa visão que as pessoas têm da astrologia, do horóscopo, do signo solar, tudo isso é uma visão, eu posso dizer, até mística, mas não é o foco do nosso estudo.
E a própria universidade, como é que ela enxerga isso? Porque a gente vem de um paradigma científico bastante racional. Como é que a própria universidade recebe isso? Foi fácil para vocês implementar esse trabalho?
A Universidade de Brasília, ela é uma universidade de vanguarda, está sempre aberta, né, a novos conhecimentos. E todos nós sabemos que em todos os setores existem pessoas que são a favor e existem pessoas que são contra. E que se não existisse justamente esse embate de ideias, não teria nem sentido o estudo, a pesquisa científica. E nós encontramos apoio, muito apoio, e também encontramos um grupo de pessoas que não concorda. E isso é perfeitamente normal e é isso que nos instiga, né, Paulo Celso? Seguir em frente com o nosso estudo.
A gente tem encontrado alguma resistência de alguns grupos dentro da universidade, mas é por isso que a gente está sempre colocando que o núcleo ele está usando ferramentas científicas e o método científico para trabalhar a astrologia. Então a gente não está cometendo nenhuma heresia em relação à ciência, em relação à academia. Nós estamos usando método científico para pesquisar a astrologia. E estamos formando pesquisadores para nos ajudar a pesquisar em astrologia com o método científico. Então, essas pessoas que têm esse discurso eu não acho que todo mundo tem que ser a favor de estudar astrologia, eu sou contra a mediocridade de todos serem a favor, mas a gente tem que ter um certo respeito, né? Se eu estou trabalhando da forma correta, estou usando o método científico de uma forma adequada, não tem por que ter esse preconceito, né? A Leila falou, há 2 anos e meio atrás, eu nem conhecia astrologia. Uhum. Então, quando eu me tornei coordenador do núcleo, eu fiz questão de fazer o primeiro curso, eu fui aluno do primeiro curso do núcleo, aprendi a como trabalhar a astrologia, qual as formas que você tem de trabalhar com astrologia e pesquisar em astrologia. E hoje em dia eu falo que se as pessoas querem, eu acho ótimo, a crítica construtiva para a gente é maravilhosa. Então conheçam um pouco mais de astrologia para poder criticar de uma forma construtiva. Agora criticar sem conhecer o que está sendo feito é complicado, né?
Qual é a sua área dentro da UNB, Paulo?
Eu sou engenheiro, sou da Faculdade de Tecnologia, né? Sou professor da Faculdade de Tecnologia. E esse núcleo de estudos de fenômenos paranormais, ele faz parte do CEAM, que é o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, que é um centro onde as pessoas voluntariamente, além do que fazem no seu dia a dia como professor, elas se encontram fora do horário de trabalho para poder desenvolver trabalhos extras. Né? Então tem vários núcleos lá de estudos da mulher, estudos da Amazônia, esse é um núcleo de estudos de fenômenos paranormais.
Certo. Paulo, um dos objetivos de vocês com esse encontro que vai acontecer nesse próximo fim de semana é tentar formar uma rede de pesquisadores em astrologia. Como é que os astrólogos recebem essa proposta de vocês de tornar a astrologia um ramo mais científico?
É, a gente tem tido resistência dentro da academia e também fora da academia no ramo da astrologia, porque a gente está tentando sistematizar. Né, não vamos dizer que a nossa linha de trabalho é a única na astrologia. A gente, é uma linha de astrologia, que é a astrologia racional, e a gente está tentando sistematizar as formas de se trabalhar o mapa natal, a revolução solar, e como você trabalhar com essas regras de interpretação de mapas. Né? Então, como você começa a criar muitas regras, né, tem gente que não gosta muito de dizer que aquelas regras não são verdadeiras para mim, porque você começa a tentar sistematizar, ou as pessoas vão entrar no sistema ou vão está fora dele, né? Então tem alguns astrólogos, da mesma forma que a Leila falou, na academia tem gente a favor e contra, na área dos astrólogos também tem gente a favor e contra esse trabalho que a gente está fazendo. Então, na verdade, a gente está meio que na linha de tiro, né? Estamos entre as duas áreas aí, trabalhando para juntar duas áreas que há 400 anos se separaram, né? Há 400 anos que a astrologia saiu, ela se separou da astronomia e deixou de ser uma ciência convencional, como a gente fala.
Bom, e vocês vão apresentar algumas pesquisas durante esse encontro. Você, Leila, fez uma pesquisa sobre realização profissional, não foi isso?
Sim.
Como é que essa pesquisa funcionou?
Essa pesquisa, para dizer a verdade, a ideia dessa pesquisa surgiu em 2003, com o CEAB, que a minha intenção inicial era estudar um grupo de universitários dentro da própria universidade. Então, as duas variáveis seriam os grupos de calouros e os grupos de formandos. E daí nós iríamos investigar os mapas dessas pessoas, mas aí nós ainda éramos um grupo incipiente, né? Estávamos começando com o nosso trabalho, inclusive a formação do grupo, e nós esperamos um pouco até que no início desse ano, de 2005, eu já estava com a ideia bem mais estruturada na minha cabeça. Eu também fiz parte do curso para eu poder entender melhor como funciona toda a interpretação de um mapa, e daí eu parti para essa pesquisa com os meus alunos que são vestibulandos. E eles são pessoas que são inseridas no mercado de trabalho e que são assumidamente insatisfeitos com a profissão e por isso estão em busca de uma ascensão através da escolarização. E eu resolvi desenvolver essa pesquisa com esses alunos, colhi dados e vários instrumentos de pesquisa que utilizei para que fossem comparados com as análises do Francisco Seabra. Então, eu colhi os dados dos alunos, todos eles assinaram um termo de autorização, expliquei, eles concordaram com toda a estrutura da pesquisa, e daí nós começamos esse longo trabalho, que começou em fevereiro e agora em agosto, quase 6 meses depois, né, eu posso dizer que eu pude analisar uma casa.
Como assim?
Uma casa, que é a casa relacionada ao trabalho.
Um mapa de uma pessoa tem 12 casas, né? Então, além das casas, tem os planetas e tem os aspectos entre os planetas que estão colocados no mapa. Então, esse trabalho da Leila, ele analisou uma casa, uma das 12 casas zodiacais.
Certo, mas em relação à questão da realização profissional, o que pôde ser verificado?
Pois é, eu parti do seguinte princípio. O Francisco Seabra, nessas interpretações que ele tem, cada signo tem uma simbologia e tem um significado, cada casa também. Então ele parte de um princípio que existem planetas maléficos, planetas benéficos, alguns que facilitam a vida das pessoas e alguns que dificultam. E como eu parti já de um fato real, que é as pessoas dentro do mercado de trabalho, o aluno mais velho tem 60 anos, e são pessoas que estão insatisfeitas profissionalmente. Então, eu passei a investigar a área de trabalho dessas pessoas e ver qual a influência de determinado astro, no caso Saturno, que é o que o Seabra nos ensina, no caso Saturno, que seria um causador de obstáculos. E eu comecei a investigar a área profissional dessas pessoas, eu apliquei um questionário com perguntas abertas, que aí eles puderam me informar muito sobre a vida deles, e também um inventário de interesses, que daí que eu também sou orientadora educacional, e daí eu passei a analisar as tendências profissionais dessas pessoas. E depois eu passei a comparar esses dados com as análises dele. E daí que eu vi resultados impressionantes mesmo.
Como assim? Há alguma coisa em comum que seja claramente comum em relação ao mapa dessas pessoas?
A casa 6 é a casa do trabalho, mas ela faz parte do triângulo da atividade, né? Que é composto pela casa 2, que são os bens, a casa 6 do trabalho e a casa 10 do êxito. Então eu analisei esse triângulo, mas basicamente voltado para a casa 6. E eu vi a incidência de 58 e pouco, quase 60% de incidência dessa configuração astrológica na casa 6, que, segundo o Seabra, é o que traz obstáculos na vida profissional das pessoas. E é claro, é óbvio que é uma pesquisa incipiente, eu quero deixar bem claro isso, que nós não estamos aqui de forma alguma trazendo verdades prontas, nem trazendo resultados definitivos. E que o que nós pretendemos na universidade é instigar pesquisas, é buscar a colaboração de outras áreas. Nós temos a engenharia, né, no caso.
Isso que a Leila está falando é bem importante, porque, na verdade, uma pesquisa, ela não te dá um resultado, uma resposta absoluta, né? Agora, o acúmulo de massa crítica, o acúmulo de pesquisas durante uma série boa histórica, durante vários anos, com muitos pesquisadores, usando o método científico, você pode comparar, por isso que a gente quer montar essa rede no Brasil, né? Você pode comparar pesquisas feitas aqui com pesquisas feitas no Rio Grande do Sul, que estão usando o mesmo método, a mesma base, né? Essa que é a ideia da ciência, você ter uma base única para poder comparar resultados. A gente acredita que nos próximos anos, montando essa rede, que está sendo... A rede hoje em dia é incipiente com esse encontro, mas a gente já teve algumas atividades aí nesse último ano. Então, a gente tendo essa rede, a gente vai ter vários resultados de pesquisa. E aí sim, com 5, 10, 15, 25 pesquisas numa área, você começa a falar, não, tal regra realmente a gente está vendo que funciona. Essa a gente pode já admitir que é uma coisa que não precisa mais pesquisar. Vamos partir para uma outra coisa. Por isso que a Leila, ela trabalhou com uma casa, né? A gente, na pesquisa que a gente vai apresentar, a gente trabalhou com os pré-vestibulandos, né? E a gente foi ver, o Morin de Villefranche foi um autor francês, né, que trabalhava com astrologia no século
17,
mais ou menos, né? Ele foi astrólogo do rei Luís, lá, o rei Sol. E ele colocava, ele sistematizou a astrologia em 4 tomos. E a gente tem isso aí hoje em dia na nossa área em astrologia na universidade. A gente está pegando essas que a gente chama de leis de Morin, de Villefranche, e a gente está testando essas leis uma a uma, né? Que são regras básicas do astrólogo, que é o que a gente passa no curso, né? Então, nessa pesquisa, a gente pegou as regras que eram relacionadas com a questão de mudança profissional, de entrada no mercado de trabalho, de estudos superiores, e a gente testou essas regras com 63 vestibulandos de Recife. E com o professor Hiroshi Masuda, né, que é um professor também da Engenharia Mecânica, da Faculdade de Tecnologia da Universidade, e com o Francisco Seabra. E nós três fizemos esses mapas com a Revolução Solar para esse ano de 2005, para ver se teria alguma alteração, se essas regras realmente, se elas todas ocorriam em todos os mapas, né? Para isso a gente usou um método, que é o método de fazer um grupo que a gente fala que é um grupo de teste, né, o de branco seria o químico, que é para você ter mais 63 mapas que não são de vestibulandos, né? Então a gente fez 128 mapas. E 63 mapas que não são de vestibulandos foram gerados por um software que é o Astra Data Bank. Ele gera um mapa também, que são mapas que não são verdadeiros, né? E a gente fez esse trabalho de pesquisa. A gente conseguiu comprovar algumas leis, né? Teve uma incidência forte nos mapas, né? Algo em torno de 80, 90%. Tá? Algumas não, algumas as leis mais novas, as regras mais recentes da astrologia, né, que a gente também testou, elas tiveram um resultado mais baixo, né? Então isso não quer dizer que as regras antigas são verdadeiras e as regras novas são falsas. Quer dizer que nesse primeiro trabalho, nesse experimento, feito com esses 63 mapas, a gente teve esse resultado. A gente espera agora poder acumular nos próximos experimentos mais resultados, né? Então, é um resultado que para a gente é interessante. Quer dizer, você pode usar uma ferramenta científica da estatística para poder separar os mapas e ver realmente quais são os mapas que são de pré-vestibulandos, que têm a tendência a mudar de profissão ou de tipo de vida nesse ano de 2005.
Paulo, como é que vocês lidam com o fato de terem acesso aos mapas das pessoas pesquisadas e, teoricamente, poderem conhecer sobre fraquezas, dificuldades da vida dessas pessoas? Há algum preceito ético para essa questão?
as pesquisas que a gente está fazendo sempre tem um termo de compromisso. As pessoas estão participando, todas participam voluntariamente, elas assinam um termo permitindo esse tipo de pesquisa, né? Ela não envolve nada que comprometa a ética. E a gente está guardando os resultados, a gente está trabalhando com números, né? Com alunos. Uhum. A gente não está trabalhando com um a um. Agora, a questão do mapa, ele pode te dar essa informação. Existem astrólogos que são deterministas. Acho que o mapa te dá tudo que vai acontecer. Eu sou de outra linha. Eu acho que o mapa te dá as possibilidades do futuro, e você pode, você tem o desejo, você tem a vontade de mudar aquela configuração, uhum. Você pode batalhar contra aquilo. Uhum. Né? Então você tem o livre-arbítrio, né? Então você pode decidir o que você quer fazer da sua vida. Então, se o mapa te mostra dificuldades numa área, você pode trabalhar para vencer essas dificuldades mais fácil, ter ferramentas para trabalhar aquela dificuldade. Então, você tem um aluno que tem mais dificuldade na área, você consegue ver qual tipo de dificuldade que ele tem na área vocacional, você pode ter ferramentas educacionais que não tem nada a ver com a astrologia, uhum. Para trabalhar esse aluno de uma forma diferenciada. Então, é por isso que eu falo, a astrologia seria uma ferramenta não para dizer o que você vai ser na vida, o que vai acontecer com você, mas para te dizer que você teria mais facilidade nisso, mais dificuldade naquilo, e se você quer o que tem mais facilidade, então invista nisso. Se quer o que tem mais dificuldade, invista também, mas fique sabendo quais são as possibilidades que você tem. Né? Então, não é que um mapa astral vai te ditar o teu destino, né? Quem dita o destino é a própria pessoa. Uhum. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista, que eu acredito muito na astrologia como uma ferramenta de apoio. Né? Então a gente está trabalhando, as pesquisas são todas colocadas no núcleo, sempre que elas são apresentadas, elas têm que ser aprovadas dentro do núcleo, né, para você iniciar uma pesquisa. E a gente tem trabalhado muito com essa questão de verificar, sistematizar a astrologia. A gente está numa fase muito incipiente, viu, Daniela? A gente quer verificar as regras da astrologia, até onde elas funcionam, o que a gente pode comprovar cientificamente que funciona. E aí então, daqui a uns 5, 10 anos, talvez a gente possa te dar uns resultados bem mais consistentes em relação e essa verdade da astrologia, e agora como é que você faz com um aluno? Porque por enquanto a gente está fazendo pesquisas para comprovar algumas ferramentas de astrologia. Tá? Então eu queria aproveitar aqui o espaço que vocês estão dando para convidar as pessoas a participarem do encontro, né? Que é esse final de semana, aqui na Universidade de Brasília, no auditório da Faculdade de Tecnologia. Sexta-feira tem uma palestra muito interessante na abertura, que vem um físico da USP, tá? Do Centro de Transdisciplinaridade da USP, para falar um pouquinho sobre a questão do paradigma científico e das barreiras do conhecimento, né? Então você tem um conhecimento científico e tem um conhecimento tradicional e popular. Então como é que você pode trabalhar isso sem ter um preconceito de um em relação ao outro?
E se as pessoas quiserem saber mais informações a respeito, Paulo, como é que elas fazem?
Elas podem entrar em contato com a Escola de Extensão, que é quem está organizando o evento. O telefone é 3347-1400, aqui em Brasília mesmo, né? Lá você tem a ficha de inscrição, tem todas as informações necessárias para quem quiser participar do evento.
Bom, nós acabamos de conversar com Paulo Celso Gomes, que é pesquisador da Universidade de Brasília, na área do Núcleo de Fenômenos Paranormais. Paulo, muito obrigada pela atenção.
Tá, obrigado a vocês, bom dia.
Conversamos também com a Leila Xavier, também pesquisadora do Núcleo. Leila, muito obrigada pela presença aqui no Palavra de Especialista.
Obrigada a você, bom dia.
E o Palavra de Especialista fica por aqui. Se você tiver alguma crítica ou sugestão, entre em contato com a gente pelo e-mail radio@camara.gov.br. O programa de hoje foi produzido por mim, Daniele Lessa, e teve trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Um grande abraço e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.